vice-presidente Maria Célia Rosseto, uma alegria recebê-la aqui pela primeira vez no nosso programa, primeira de várias, né? Bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, obrigada pela recepção, um prazer estar aqui. Cumprimento a toda a comunidade passofundense, aos ouvintes da Rádio Planalto, e obrigada também por abrir esse espaço para a instituição, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho que se faz lá, um trabalho ininterrupto, né? A gente trabalha 12 meses do ano, então, muito obrigada pela oportunidade.
A senhora nos contava que já está há vários anos lá na APAE e a cada ano passos importantes vão sendo dados, né? Estrutura, investimento, também o apoio da comunidade, a cada ano um passo à frente no trabalho da APAE.
Sim, a área da educação especial é uma área que, depois de um programa nacional de inclusão das pessoas com deficiência na comunidade, cresceu muito, né? A comunidade percebe isso, de que o sujeito com deficiências hoje está em todos os espaços, está incluso na escola, no trabalho, na sociedade. E isso demanda que a nossa instituição também trabalhe muito nessa linha da inclusão, nessa capacitação do sujeito através da autonomia, do trabalho, da escolarização, que são os três pilares da APAE, saúde, educação e assistência social. E isso nos demanda desafios, né? Esses desafios de uns recursos físicos que possam responder às nossas projeções de trabalho, né? Nossos desejos de que o trabalho avance, que essa política, né, se efetive, né? Então, realmente, a gente sempre está trabalhando com ampliação. E nesse sentido, se você me permite...
Claro,
né?
Claro. Estamos aí para conhecer e divulgar cada vez mais o trabalho da APAE.
Então, nós temos, assim, para esse ano de 2026, grandes desafios que nos colocamos, certo, como instituição, até porque a gente tem um grupo de profissionais muito coeso, muito competente no que faz. Temos uma equipe da diretoria, que é toda ela voluntária e que também se compromete, que veste a camisa, como se diz, em nome desse projeto. E que é um projeto importante para a rede, né? Se a APAE não existe, quem atende esses sujeitos, que são da responsabilidade da rede municipal, né? Ficaria um ônus muito grande para a rede. Mas a gente tem para esse ano a ampliação da capacidade do atendimento, especialmente no atendimento da saúde, né, que é um dos pilares, como eu falei antes, pelo programa do PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Esse programa vai nos permitir a gente atender 180 novos usuários. Então, isso é bastante para nós. E também esse programa nos demandou a contratação de mais profissionais específico para esse programa. Certo. O que demanda daí espaço físico, o profissional que precisa ser atendido para que ele tenha condições de trabalho, toda a estrutura de receber esse sujeito, a sua família e tudo mais. A gente tem ainda investimentos mais voltados para, por exemplo, o elevador adaptado.
A estrutura, então, ela conta com investimentos, tem inovações agora para 2026.
Sim, o PRONAS é um que começou no final do ano passado e esse ano é que ele vai ganhar forma e força. Nos dará um total de 700 atendimentos mês só na saúde.
Só na saúde, 700 atendimentos mês, hein? Esse trabalho da APAE em Passo Fundo.
E faz muita diferença para as famílias, né? Depois a gente está trabalhando e está em andamento o elevador adaptado, né? Que precisou ser trocado. Então a gente está melhorando esse recurso, e só elevador é R$200 mil, não é coisa pouca, né? Sim. Também a gente precisa cuidar da própria estrutura física, então no sentido assim, nós em etapas fomos mudando o telhado da instituição, que estava com problemas de infiltração muito grandes, questão de eletricidade, né? Que precisa, né?
É uma necessidade, né?
É, todo mundo que tem a sua casa sabe que a manutenção é importante.
Quem,
né,
tem condomínio sabe como é isso também.
Exatamente. E só a troca dessa última ala que a gente está fazendo do telhado são R$800 mil.
Sim.
Então, assim, a gente precisa, né, e conta com os recursos da comunidade. Também para esse ano a gente pretende implantar um sistema de identificação visual e sinalização interna. Também na área da saúde, a Escala Miniteia, que é um programa de pesquisa, de formação e de esse instrumento que foi criado dentro da nossa instituição, já ganhou espaço nacional e está se ampliando para o espaço internacional. Então, assim, são muitas as atividades e são muitos os projetos, além da nossa rotina, que já é uma rotina intensa, né?
Então, hoje, para quem está ligando o rádio na Planalto News 92.1, a equipe de trabalho hoje, quantas pessoas atendidas pela PAI? A senhora nos falava, então, em torno de 700 atendimentos de saúde mês agora. Quantas pessoas caminham no dia a dia da PAI?
A gente tem uma ideia de em torno de 700 só da saúde, né?
É.
Mas, assim, tem 700 na saúde, nós temos em torno de 150 na assistência social e na saúde, e na educação a gente tem um grupo em torno de 90 usuários. Então, essa é o mais ou menos o número, né, que a gente tem, no qual a gente trabalha. Mas a gente tem, para essa demanda, 85 funcionários, sendo 32 só na saúde,
correto,
10 na educação, 10 na assistência, mais todo o serviço de apoio, né, que entra a central de doações, os motoristas, limpeza, alimentação. Então, tudo isso faz a nossa equipe, né, e precisamos fazer esse grupo funcionar integradamente e articuladamente, né?
Correto. Eu acompanho, inclusive, no próprio desfile ali na Avenida 7 de Setembro, os vários trabalhos a população,
sim,
conhece. E como é encantador, né? Como é emocionante. Os mais variados setores ali que a PAI realiza, desde a equipe do bazar até o tradicionalismo.
Sim, exatamente. Que eles, os adolescentes que são, por exemplo, nós começamos a atender na faixa etária dos 2 anos lá na saúde até os 5 anos, em média, que eles estão no programa da saúde, né? No programa Centro Regional de Referência ou no Centro de Atendimento em Saúde. Depois eles vêm para a faixa etária da escola, onde eles ficam até em torno dos 18 anos. E daí vão para a assistência social, onde tem as oficinas. E esse grupo da assistência social, que são os mais adultos, os mais maduros, né, gostam muito dessa atividade, seja do tradicionalismo, seja do esporte, né? Então são vários espaços que eles participam e eles têm imensa alegria, né, de expressar, de estar junto. E realmente o desfile de 7 de setembro é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho mais integradamente. A exemplo, por exemplo, de uma outra matriz assim, importante, que é a inserção no mundo do trabalho, onde a gente, sim, tem uma parceria pela assistência social com a Cotrijal.
Que é um trabalho muito bom, né?
Sim.
Inclusive, né, a PAI vai marcar presença na Expo Direto lá?
Com certeza. Todos os anos eles estão lá num stand, né, mostrando o seu trabalho, distribuindo as mudas que eles produzem desde a semente, sim, né? E é interessante porque eles apresentam todo o processo educativo que tem atrás disso. Quando eles dizem como é que fizeram, que tipo de árvore é aquela, onde é que deve plantar, né? Então tem todo esse trabalho sendo feito. E além do trabalho da Cotrijal, só no ano passado a gente inseriu 10 usuários no mercado de trabalho. E essa inserção não se resume a simplesmente encontrar uma vaga. Se resume do nosso trabalho de assistência social. Ir fazer entrevista no local, organizar o espaço para que os colegas de trabalho tenham uma relação, né, de cooperação com esse nosso aluno, nosso usuário, e também preparar o nosso usuário em relação à responsabilidade de horário, de postura, de rotina de trabalho. Quer dizer, tudo isso não parece ser uma coisa muito rápida e imediata, mas ela é processo.
Nosso ouvinte, seu Antônio, está na linha, quer mandar uma mensagem para a pai. Seu Antônio, fala conosco.
Bom dia. Estou ouvindo atentamente o programa porque eu sou um deficiente físico, mas deficiente. E eu queria dizer o seguinte, que existe muito tabu ainda sobre deficiente. E eu acho que a mudança radical começaria pela escola, até na faculdade, o último estágio. Eu vou contar uma história bem rapidinho. Fizeram um prédio bem perto onde eu moro, e eu fui perguntar para o engenheiro onde que vai ser o acesso para pessoas cadeirantes ou pessoas deficientes. E ele me falou, vai ser pela garagem. E continua pela garagem. Então, olha a mentalidade desse engenheiro. Um abraço.
Seu Antônio, aí a realidade do dia a dia aí contando para a gente aí.
É verdade, essa questão da inclusão das pessoas, a história que seu Antônio nos traz, nos remete à nossa própria cidade, né? Então, o São Antônio, assim, ele teria que estar entrando pela porta da frente, né? Sim. E, então, por exemplo, às vezes a rampa que se tem na cidade para a pessoa com cadeira andar, ela tem uma inclinação que precisa quase que um braço de atleta, né? Para poder rodar a cadeira. É, porque o ângulo está errado, às vezes tem um bueiro bem em frente da rampa, as próprias sinaleiras, para quem é deficiente visual, deveriam ter todas elas um sinalizador auditivo. Quer dizer, a gente tem muito ainda para aprender e para adaptar e para melhorar, para que todo cidadão tenha esse direito, né, de ir e vir aonde desejar. Né? E essa é o pano de fundo da inclusão, né? A gente está falando com cidadãos, né? E que nesse sentido precisam circular, né? Precisam ter acesso a todos os espaços que são públicos, né?
O nosso WhatsApp é o 999-687300. Estamos ouvindo a vice-presidente da PAI aqui de Passo Fundo, senhora Maria Célia Rosseto. Comunidade ligou o rádio. Quer contribuir com a PAI? Quais são as formas de dar a sua contribuição no dia a dia?
Olha, temos várias formas. E antes de mencionar do nosso bazar e as formas de contribuição, cabe um agradecimento também à comunidade, que sempre se mostrou presente e participativa, desde uma destinação de parte do imposto de renda, desde participação do bazar, desde a participação efetiva num evento, ou simplesmente nos assistindo num desfile de 7 de setembro, por exemplo, né? Mas as formas de participação, a exemplo do bazar, que já existe há muitos anos dentro da instituição, nesse sábado, 7 de fevereiro, das 8 às 12, o bazar estará aberto com uma grande promoção de 50% do valor que já é acessível. Né? Então, a gente está convidando toda a comunidade para participar.
Que hora será o bazar?
Das 8 às 12.
8 às 12, 12 então?
Nesse sábado, todos que é um convidados. Bom dia para as pessoas irem.
É,
né?
Verdade.
Mas, além disso, nós temos a Central de Doações, né? Que as pessoas podem cadastrar uma doação mensal, semestral, livre, né? Do momento que quiserem, no valor que quiserem, na sua conta bancária. Ou o nosso funcionário passa, nosso moço do telemarketing passa para recolher. Mas além dessa contribuição da comunidade, também a gente recebe recursos da esfera federal, municipal, estadual, mas a nossa grande e importante contribuição é do cidadão em geral, né? Que faz um total da nossa arrecadação em torno de 21% das nossas despesas são subsidiadas pelas doações via telemarketing e doações e compras no bazar.
Aí então, o bazar, sábado das 8 ao meio-dia, o Vinícius está perguntando aqui sobre o horário exatamente. Aqui, ó, repete a Márcia aqui, ó, repete o endereço do bazar.
O bazar fica na, na Pai de Passo Fundo, que está localizado no quarteirão atrás do Hospital César Santo, que a gente conhece como Hospital Municipal, Rua Bezerra de Menezes.
Aí, Márcia, convidada, então, obrigado pela audiência, convidada a participar. São várias mensagens, nem todas a gente vai conseguir colocar aqui no ar, algumas a gente vai estar disponibilizando aqui. Muito obrigado aí pela participação. É, seguindo aqui, então. Então, é, sempre tem um jeito de colaborar com a Pai, né?
Com certeza.
Sempre. É. E a gente observa, tem a, transforme seu leão em um leãozinho. É sempre também uma maneira de contribuir no dia a dia. Esses recursos vão chegar para a Pai, né?
Chegam através da destinação que o cidadão ou a empresa pode fazer diretamente por um projeto, né? E chega até nós, né? Através do sistema. Mas gostaria, assim, ainda de complementar um pouquinho, assim, de que a gente trabalha com três linhas de assistência, né? Nós temos a educação, que é a escola Alice Sana Coste, que é onde começa a instituição na nossa cidade, né? Com a dona Alice, quando funda a primeira escola, né? Especializada para atender deficientes. Na época se falavam excepcionais, termo que não se usa mais, né? Hoje se fala de pessoas com deficiências. Correto. Então temos a escola, né? Alice Sana Coste, que ela atende 62 alunos no momento, e ela tem um projeto que a gente chama de Alfaletrando, que atende mais 20 alunos, que são da rede municipal de ensino e que tem atrasos na alfabetização. Isso porque a gente sabe que com a política da inclusão e várias situações postas pela política, né, pelo MEC, pela Política Nacional de Educação, de uma progressão contínua do estudante. Então, tem muitos alunos com deficiência ou com atrasos no intelectual que avançam sem estar completamente alfabetizados.
Correto.
E esses alunos, então, estão nesse alfaletrando, onde eles voltam para a nossa instituição e é retomado o processo de alfabetização. É um projeto que a gente tem tratado com muito carinho, tem dado um retorno muito importante em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o Núcleo da Educação Especial. Então, assim, a política da educação, então, ela vai até os mais ou menos 18 anos. Depois tem o da assistência social, que é muito importante e é a porta de entrada da nossa instituição. Todo usuário que chega lá, ele chega, ou a família que chega lá, chega, e quem faz o acolhimento é a assistência social. A assistência social, então, ela tem em torno de 150 usuários, que eles estão divididos em oficinas.
Correto.
E grupos de família. Então, a assistência social, por exemplo, no ano passado, fez no relatório do ano de 25, nós temos 18 mil atendimentos, que não é pouco, né? Esses 18 mil atendimentos envolvem as oficinas, envolve visita domiciliar, envolve atendimento, envolve resposta a processos judiciais. Então, assim, é um trabalho muito importante que é feito. As próprias atividades de verão. Então, assim, o grupo de assistência social e todos os projetos para arrecadação de novos fundos via governo do estado ou federal passam pela assistência social.
Bem, são 10h30, a gente já está aqui partindo para o momento de conclusão aqui da nossa entrevista, mas a gente sempre deixa à disposição o nosso microfone aqui da Rádio Planalto News, do portal rdplanalto.com, das nossas redes sociais. Vamos estar reforçando então o bazar no próximo sábado, das 8 ao meio-dia, toda a comunidade convidada. Deixamos o microfone aqui à disposição, vice-presidente Maria Célia Rosseto, para mais algum detalhe à nossa comunidade. Qualquer divulgação da PAI, nosso microfone e Rádio Planalto sempre à disposição.
Ficamos muito agradecidas por esse espaço que nos foi destinado para falar da instituição, que é tão importante na rede municipal. E também, assim, só para fechar, através da política de saúde, a gente tem atendido outros municípios na formação, especialmente com relação ao TEA, né, Transtorno do Espectro Autista. Então, assim, são foram feitos muitos novos acolhimentos, muitos novos atendimentos e também a formação de profissionais que lá no outro município precisam atender ao sujeito com autismo. Então, ele, através do programa do Centro Regional de Referência, ele recebe capacitação para atender em loco, lá no seu município, e a família não se deslocar. Mas a gente teria muito ainda que falar da rotina da nossa instituição, que ela é, como mencionei, importante, e ela é bastante complexa pelo fato de ter políticas diferentes, ter profissionais diferentes de todas as áreas trabalhando. E então, assim, certamente em outras oportunidades poderemos aprofundar ou detalhar mais alguma outra atividade. Mas agradeço, né? E estamos como instituição sempre de portas abertas para receber a comunidade para uma visita, para um conhecimento mais específico, ou até para nos acompanhar, seja num cachorro quente solidário, seja no bazar, que a gente reforça o convite para esse sábado irem até lá, e é uma oportunidade também de entrar dentro da instituição e ver o espaço interno, ver o pátio. Conhecer
o trabalho que é realizado, né?
Exatamente. E obrigada pelo espaço, e também nós ficamos à disposição da comunidade para esclarecer, para dizer o que é feito.
Obrigado, então, vice-presidente da APAE, Maria Célia Rosseto. Obrigado, Daniel, também da assessoria, pela entrevista. A gente vai para o intervalo e volta para falar também de tradicionalismo.
Esta é a 92.1. Planalto News 92.1.